Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Graça de Deus. Capítulo 6. O alto preço pago para nos conceder livre acesso à graça de Deus. Em diversas circunstâncias nas quais o tema da graça é introduzido e abordado, também é comentado de forma intensa que aquilo que é disponibilizado por Deus de graça às pessoas é o que representa a característica central da definição da graça. E, em parte, um dos aspectos que provavelmente acentua a ideia de pensar que a graça é aquilo que é concedido de graça pode ter a sua origem no fato de que em alguns idiomas o termo graça também é a palavra usada para dizer que algo é dado gratuitamente ou livremente. Entretanto, se a ação de dar algo de graça caracterizasse, por si só, o que é a graça, até o presentear de coisas que não são benéficas às pessoas poderia ser considerado como sendo uma expressão da graça. Conforme já vimos em capítulos anteriores, a graça que está em Deus é chamada como tal por ela ser uma virtude do Senhor e pelo fato de sempre atuar também em conformidade com a justiça celestial, não sendo ela, portanto, limitada a um conceito de somente dar coisas de graça. Embora a graça de Deus se manifeste através das ações de concessão de muitas dádivas de forma gratuita, e as quais as pessoas jamais poderiam alcançar sem a intervenção do Senhor a favor delas, a graça de Deus também é a virtude que leva o Senhor a expressar o seu perfeito amor. E em seu amor, por um lado, o Senhor pode conceder muitas dádivas para o bem das pessoas, mas também, por outro lado, pode reter algumas dádivas igualmente para o bem das pessoas ou para que sejam concedidas somente no tempo apropriado. Além disso, e apesar da graça de Deus e o que ela produz poderem vir a parecer muito similares aos olhos humanos, a graça de Deus é o que leva o Senhor a dar as dádivas livremente, o que implica em dizer que aquilo que resulta da atuação da graça ou as dádivas que a graça concede não deveriam ser confundidos com o que é a graça propriamente dito. Por outro lado, ainda em relação à graça e à concessão de dádivas, há uma linha de pensamento que procura desmerecer a graça não pelo fato dela conceder dádivas, mas por promulgar a ideia de que algo realmente valioso nunca é dado de graça ou livremente, procurando induzir as pessoas desatentas a uma postura de desprezo com aquilo que lhes é oferecido desta maneira. Se, por um lado, a graça é mais que a mera concessão de dádivas, pois a atuação da graça sempre engloba também a atuação da justiça e do amor de Deus, inclusive quando Deus admoesta aos seus filhos. Por outro lado, a linha de pensamento que propõe que tudo aquilo que é dado livremente não tem valor real também reflete uma posição que contraria amplamente a postura que Deus tem para com o ser humano por meio da sua graça. A mentalidade que quer reduzir o conceito da graça de Deus a uma mera, ou até irresponsável, concessão de dádivas, bem como a mentalidade que quer desprezar a doação gratuita ou livre do favor e das dádivas de Deus às pessoas são, ambas, linhas de pensamento ou proposições que resistem à graça de Deus, ou que objetivam promulgar conceitos distorcidos sobre a graça celestial. Se ainda olharmos um pouco mais para a segunda linha de pensamento mencionada no parágrafo anterior, podemos ver que ela também contraria a racionalidade mais básica sobre a própria existência e vida de um indivíduo, pois nenhuma pessoa teve um custo coberto por ela mesma para vir a ser concebida e nascer. Na realidade, as melhores e as mais essenciais dádivas da vida natural e da vida eterna são aquelas que somente podem ser acessadas se recebidas na condição de serem livremente compartilhadas. A concessão de dádivas de forma gratuita não é uma exceção na postura de Deus para com a sua criação, ela é um padrão contínuo de conduta da sua graça. Nos capítulos anteriores, já mencionamos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes e é concedido livremente da parte de Deus aos seres humanos. Por todas as partes das Escrituras pode ser visto o quanto o Senhor reitera o aspecto de dar dádivas gratuitamente ou livremente, conforme exemplificado por mais alguns textos expostos a seguir. Salmos 68, 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Salmos 103, 2 até 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Salmos 106, 1 até 2. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Entendemos que convém salientar mais uma vez aqui, que Deus não nos concede livremente as suas maravilhosas dádivas e seus benefícios porque eles não são verdadeiramente valiosos ou porque são de pouco valor, mas o Senhor também o faz desta maneira porque os seres humanos simplesmente não têm, nem aproximadamente, a suficiência de recursos para retribuir ao Senhor por cada um dos benefícios que Ele lhes concede. Nenhum ser humano tem recursos suficientes, por exemplo, para remir uma alma, conforme é exposto também no texto abaixo. Salmos 49, 6 até 8. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Aquele que almeja ver e experimentar a graça de Deus de forma mais intensa na sua vida, também precisa abandonar a mentalidade do mundo que tenta lhe imputar a ideia de que aquilo que é dado de graça não tem valor expressivo ou de que a graça de Deus somente é alcançada por preço, mérito ou esforço da parte dos seres humanos. A graça que há no Criador dos céus e da terra, e as dádivas que por meio delas são concedidas, jamais podem ou poderão ser alcançadas por meio das capacidades ou recursos naturais da criação. A concessão livre da graça, e das dádivas que ela oferece, é uma expressão da própria glória de Deus como o Criador, Pai, Senhor e Justificador de todos os seres humanos. A concessão livre da graça de Deus e das suas dádivas se manifesta ao mundo presente desde o estabelecimento da criação e se estende a toda a provisão concedida por Deus para a salvação dos seres humanos que se afastaram da justiça e da verdade que há no Senhor. Romanos 3, 21 até 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A concessão gratuita de dádivas, muitas vezes tão desprezada e até ridicularizada entre as pessoas do mundo, de forma alguma deprecia as dádivas de Deus, muito pelo contrário, enaltece o doador e o seu amor mostrado para com aqueles a quem as dádivas são oferecidas. e avançando ainda um pouco mais neste tópico, entendemos ser muito relevante destacar que o fato de Deus já ter disponibilizado imensuráveis dádivas por meio da sua graça para serem acessadas livremente, e que Deus ainda quer disponibilizar livremente outras dádivas por meio desta mesma graça, não significa dizer que esta disponibilização tenha sido realizada sem custo ou sem um alto preço pago por Deus. Convém, contudo, lembrar também que o fato de o Senhor ter escolhido pagar um alto preço para que os seres humanos possam receber as dádivas essenciais da sua graça não está associado a uma falta de liberdade do Senhor em conceder estas dádivas gratuitamente. Um dos motivos pelos quais Deus pagou um alto preço para conceder livremente as dádivas oferecidas pela sua graça foi a falta de liberdade a qual os seres humanos se sujeitaram, e a qual passou a escravizá-los para que ficassem privados de receber o favor do Senhor na medida em que Deus o quer conceder. O fato de o Senhor sempre estar disposto a conceder dádivas aos seres humanos através da sua graça não significa que as pessoas sempre estiveram livres para receberem as dádivas do Senhor, conforme também nos é relembrado pelo profeta Isaías no texto abaixo. Isaías 59, 1 até 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Para que uma dádiva possa ser entregue livremente é preciso haver uma real possibilidade e capacidade para uma livre doação de uma dádiva por parte do doador, mas também é preciso haver uma liberdade que possibilite que uma doação possa ser recebida por aqueles a quem ela é destinada. Assim, antes que o Senhor derramasse vários dos principais dons advindos da sua graça, era necessário que Deus concedesse, pela mesma graça, um dom que libertasse as pessoas das condições que as impediam de receber individualmente uma maior medida desta graça e as dádivas que dela procedem. Efésios 4, 7 até 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Com o objetivo de expressar a grandeza do seu perfeito amor e permitir que a sua graça pudesse ser oferecida inclusive para o ser humano que desprezou ao seu Criador, Deus se entregou a si mesmo em Cristo para que o preço da remissão ou libertação de todas as pessoas do jugo do pecado fosse pago. Em Cristo, e segundo a sua justiça, Deus revelou a provisão da graça que proveu o caminho para que todas as pessoas possam ser libertas do jugo da escravidão ao pecado e às trevas. Em Cristo, Deus quitou a dívida dos seres humanos para com o pecado e as trevas a fim de que cada indivíduo possa optar livremente pela dádiva de salvação que livremente é oferecida pelo Senhor. Depois que o ser humano se associou ao pecado, um alto preço precisou ser pago para que ele pudesse voltar a acessar livremente alguns aspectos específicos da graça do Senhor, bem como para que este retorno fosse feito em retidão e justiça, conforme já foi exposto amplamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Além de já ter manifestado a sua graça em toda a criação dos céus e da terra, a graça que Deus revelou em Cristo para remir aqueles que se afastaram do seu Criador passou a evidenciar que, da parte do Senhor, nada pôde ou pode reter o Senhor de oferecer a sua graça a todas as pessoas. Apesar da graça criadora já evidenciar o quanto Deus ama e quer abençoar as pessoas, a graça redentora evidenciou isto de uma forma ainda muito mais intensa e próxima a todos os seres humanos. saber o preço ao qual o Senhor Jesus foi exposto para nos abrir o caminho vivo ao trono da graça do Pai Celestial nos mostra, de maneira muito destacada, o quanto Deus quer que recebamos a sua graça ainda que não tenhamos mérito algum em nós para recebê-la. Portanto, o preço pago por Cristo também nos mostra o quanto não vale a pena andar no conceito do mundo e dos homens que procuram depreciar a graça de Deus por ela ser dada livremente, visto que estes nada têm a oferecer que seja comparável com o que Deus já fez através de sua graça e também nada têm a oferecer que seja realmente útil para a verdadeira liberdade e vida eterna. Buscando não repetir a descrição já realizada no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus sobre a redenção que Deus nos oferece, gostaríamos somente de citar abaixo mais alguns textos das Escrituras que evidenciam o alto preço que o Senhor Jesus Cristo pagou para que pudéssemos voltar a estar livres nele e para que pudéssemos ser colocados na condição de receber a abundância da sua graça e as dádivas advindas dela. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Apocalipse 5, 9 até 10. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Conforme já foi exposto acima, apesar da graça de Deus ser plenamente capaz de conceder dádivas livremente, as pessoas também precisam se encontrar em uma condição de liberdade para receber as dádivas que o Senhor livremente oferece a elas. E a única graça verdadeira que pode libertar os cativos do pecado e das trevas é a graça que quitou o alto e incomparável preço para cancelar o castigo e o escrito de dívida que estava sobre todos os perdidos. Colossenses 2, 13 até 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Somente Cristo, com o seu precioso sangue, derramado na cruz do Calvário, pagou pela liberdade de todos os pecadores para que estes, em liberdade, possam receber e permanecer na eterna graça que o Senhor lhes oferece. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Permanecer sob o jugo da escravidão ou voltar a ser escravizado pelos seres humanos somente porque alguns deles são presunçosos, soberbos, hostis e altivos demais para aceitarem o fato de que necessitam do seu Criador e de que necessitam receber gratuitamente a Cristo, como a dádiva redentora que Deus lhes oferece através da graça, é desprezar o altíssimo preço pago por Deus para nos conceder a verdadeira liberdade. E que nos faz livres para continuarmos a receber o que esta mesma graça nos oferece. Assim, as tentativas de depreciação da graça concedida livremente são tentativas de depreciação do preço que foi pago por Cristo como expressão do perfeito amor de Deus, e também são tentativas de depreciação do próprio Deus e Senhor de toda a graça. Além disso, desprezar o alto preço pago por Cristo na cruz do Calvário é colocar-se em uma posição onde o risco de trocar a verdadeira liberdade por uma cruel e terrível escravidão fica muito mais iminente. Por uma escolha livre, Cristo se humilhou, tomou a forma de filho de homem e sofreu até a morte de cruz com o firme propósito de nos conceder, pela graça ou livremente, a liberdade eterna para que também possamos experimentar eternamente uma vida debaixo da sua graça celestial. E é nesta liberdade concedida pelo amor eterno do Senhor que somos chamados a permanecer firmes para sempre. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.